Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da UEL FM. Hoje é segunda-feira, 4 de março, dia da estreia da temporada 2024 da Revista do Meio-Dia. Esta é a nossa edição de número 919. Vamos aos destaques. Museu de Zoologia da UEL, com 37 mil peças de coleção, recebe agendamentos de visitas. Você tem contas em atraso? Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci revela segredos que vão te levar a sair do processo de endividamento. Na coluna Conversa de Cozinha, Valéria Mortara comenta a declaração do CEO do iFood, Fabrício Bloise, de que em 10 anos ninguém mais vai cozinhar. Nossa colunista rebate dizendo que cozinhar tem uma função aterradora. Confira a estreia do Cine Teatro Ouro Verde nesta segunda-feira. Monster, longa japonês, promete uma história angustiante e humana.
A UEL e você.
A Divisão de Serviço Social do Hospital Universitário pede doações de fraldas geriátricas nos tamanhos M, G e GG, que serão doadas para pacientes de baixa renda atendidos no hospital. As fraldas são para uso domiciliar após a alta, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e familiares. Os interessados em contribuir com a campanha podem entregar a doação na Secretaria do Serviço Social, localizada no Hospital Universitário, ou ainda no Ambulatório de Especialidades, no campus da UEL. Tem também um WhatsApp para mais informações, 43 99991-5817, 99991-5817. O Museu de Zoologia da UEL está aberto para a visitação da comunidade externa. Na visita, o público poderá ter uma aula interativa, observando detalhes das 37 mil peças da coleção: mamíferos, aves, anfíbios, répteis, insetos, crustáceos e peixes. Durante o roteiro, o visitante poderá ainda ser guiado por estudantes bolsistas e professores que auxiliam com informações técnicas e científicas. A visita poderá ser feita sem agendamento e custa R$ 5,00. Crianças até 5 anos não pagam. De segunda a sexta-feira, o Museu de Zoologia recebe agendamento para visitas de escolas dos níveis fundamental e médio. O museu fica no Centro de Ciências Biológicas, no campus universitário. Criado em 1980, o espaço serve de apoio para pesquisa e estudo de estudantes de graduação e pós-graduação, atendendo aos cursos de Ciências Biológicas, Zootecnia e Agronomia.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Os dados do Sistema de Proteção ao Crédito, divulgados hoje pela manhã pela CIL, mostram um consumidor preocupado em limpar o seu nome e recuperar sua condição de tomador de crédito. Janeiro, para a gente ter uma ideia, apresentou uma elevação de 23% no número de consumidores que deixaram o cadastro de negativados na comparação com o mesmo mês do ano passado. E em fevereiro, esse percentual foi ainda maior, com 31% mais consumidores conseguindo limpar o nome em relação a fevereiro do ano passado. Muito desse movimento foi impulsionado especialmente pelos recebíveis dos trabalhadores temporários ao final dos seus contratos, o que lhe permitiu uma renda suficiente para fazer frente àquelas dívidas que estavam com pagamentos atrasados. Mas e você? Como estão as suas contas? Reservei essa primeira coluna do ano para deixar algumas dicas a você que está com contas em atraso. O primeiro passo para sair de um processo de endividamento é a organização. Anote todas as suas dívidas. Faça uma lista de todas as suas contas atrasadas, incluindo o valor total, a taxa de juros, a data do vencimento e o nome do credor. Agora, registre todas as suas receitas, seu salário, comissão ou qualquer outra fonte de renda que você tenha. E as despesas, o aluguel, a água, a luz, despesa de mercado, transporte e tudo aquilo que leva o teu dinheiro. Assim você vai ter uma visão clara da sua situação financeira. E a diferença entre seus ganhos e suas despesas é que será utilizado para pagar as contas atrasadas. Mas daí, e se não sobrar nada? E pior, e se os gastos forem superiores aos seus ganhos? Então, agora é a hora do segundo passo, gerar excedentes. Estude formas de cortar gastos que lhe permitam aumentar a quantidade que você pode destinar ao pagamento das suas dívidas. E procure também maneiras de aumentar sua renda, seja por um trabalho extra ou a venda de bens que você não usa mais ou que possa dispor neste momento. E o terceiro passo passa a ser priorizar suas dívidas. Determine quais dívidas você deve pagar primeiro. Geralmente aquelas com maiores taxas de juro, tipo cartão de crédito e cheque especial. E contate os seus credores para negociar a redução do valor da dívida, a taxa de juros ou o prazo de pagamento. Para as dívidas bancárias, a dica é utilizar o programa Desenrola Brasil. Já as dívidas no comércio varejista, contate diretamente o lojista. E o quarto passo é a disciplina. Tenha cuidado para não contrair novas dívidas enquanto você ainda está pagando as antigas. Seja paciente, pagar dívida leva tempo e disciplina. E não desista se você não conseguir pagar tudo de uma vez. Então, com organização, aumento da renda, priorização de dívidas e muita, muita disciplina, estão aí os segredos que vão levar você a sair desse processo de endividamento, que, claro, nos tira o sossego e a alegria da vida. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, mas que delícia ter você de volta aqui na minha cozinha. Se acomoda e vamos apressar essa conversa, porque um tal de CEO do iFood andou dizendo que em 10 anos ninguém mais vai cozinhar. Parece piada, mas saiu para todo canto da imprensa com muita repercussão, felizmente negativa. Primeiro de tudo, é que mesmo pedindo comida, alguém vai ter que cozinhar, não é? Então, aqui ele não só desvaloriza o cozinhar em casa, como desvaloriza o ofício de profissionais tão importantes quanto cozinheiros, auxiliares de cozinha, pessoal de limpeza, entregadores e toda essa gente envolvida na cadeia de produção de refeições. Segundo, que é de uma falta de noção de realidade, uma falta de empatia, ele falar em todo mundo, sendo que tantos comem o que têm, outros tantos nem sabem se vão comer. E para muitos, ferver uma farinha com água vai ser a solução para aquele dia. Se não faz sentido generalizar o uso do delivery e o hábito de comer fora, também não faz sentido não ver o valor do cozinhar. Falamos sobre a importância do cozinhar em casa, as refeições cotidianas, tá? Longe do glamour de fazer um risoto na sexta-feira à noite e postar na rede social. E olha que eu nem vou citar o maravilhoso Mia Couto para lembrar o quão amoroso é cozinhar. Eu quero aqui falar da função aterradora do cozinhar. Cozinhar te traz para a vida real. Quando você cozinha, você pensa em você, pensa naqueles que compartilham a vida com você, administra o seu orçamento, pensa no clima, percebe as formas de produção, sabe até de economia, pensa na sua saúde, reserva esse tempo para você e para os seus. Comprar, lavar, cozinhar, comer, sentir e avaliar o resultado, guardar, limpar, são experiências da nossa vida de humanos no planeta Terra. Sem nada a ver com curtidas, algoritmos e essas coisas de sucesso e reconhecimento que a nossa espécie inventou. Cozinhar é um ato de amor, o nosso grande e gato poeta já disse, mas é um ato de instinto, de sobrevivência e de coletividade. Quando não cozinharmos mais, será o fim da nossa humanidade. Seu moço, o senhor errou, e errar é humano, e cozinhar também. A receita de hoje vai especialmente para aqueles que falam com orgulho que não sabem nem fritar um ovo. Então, olha só esse. Tô começando esse ano pistola, vocês estão vendo? Ovo no ninho é o nome que eu dei para essa receita. Rale pão velho e seco no ralo grosso até ter meia xícara. Isso é mais ou menos meio pão francês. Coloque numa tigela o pão ralado, 2 a 3 colheres de queijo parmesão também ralado, um pouquinho de orégano, um bom fio de azeite e misture com as mãos até ficar bem homogêneo. Aqueça uma frigideira pequena, acrescente o pão, mexa um pouquinho até começar a amarelar, espalhe bem a farofa e faça um ninho no meio. Coloque azeite nesse ninho e quebre um ovo lá dentro. Tempere com sal e pimenta, tampe e deixe no fogo bem baixinho por 1 minuto. Desligue o fogo e mantenha a frigideira tampada por mais 1 minuto, mais ou menos, até que o ovo fique no ponto, com a farofa bem dourada em volta e aquela gema que dá uma leve escorridinha para você comer tudo junto e delicioso. Aprecie! Um beijo bem grande e até a semana que vem. E aí eu espero que eu esteja mais boazinha. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @valeriamortara.
ちょっと子供のこと心配してきてるんだし。この先生に叩かれて息子は怪我したんです。誤解を招く点があったかと思われば。何も誤解してないんですよ。麦野湊君は星川よりって子をいじめてるんですよ。開けてください。いつも麦野君を叩いたりしてます。麦野、こんな先生がいる学校に子供預けられないでしょ。お母さん、
Monster começa simples e termina transcendental, avaliou a crítica cinematográfica Isabela Boscov sobre o drama japonês que acumula prêmios abalando corações desde a sua estreia. O longa atravessou os oceanos diretamente para as telas do Cine Teatro Ouro Verde, onde está em exibição a partir desta segunda-feira até quarta, às 4 da tarde e 7:30 da noite. Quem é o monstro? Uma mãe solteira, um jovem professor, dois colegas de turma. A rotina pacata em uma cidade suburbana no Japão é interrompida após uma chocante briga entre alunos. As versões do ocorrido se misturam, dando origem a um terrível escândalo. Uma mãe solteira defende seu filho de violência escolar, enquanto um jovem professor toma atitudes contra o bullying em sala de aula. Dois colegas de turma desaparecem em meio a uma tempestade. Kore-eda Hirosako, diretor do longa, conta uma história simples em uma estrutura não linear, angustiante e humana. Monster foi vencedor do prêmio de melhor roteiro e Queer Palm no Festival de Cannes 2023. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde 30 minutos antes de cada sessão. A entrada inteira custa R$ 20,00 e a meia R$ 10,00. Não são aceitos cartões. Na segunda-feira, todos pagam meia entrada. Com informações do portal de notícias da UEL. Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia, lembrando que a revista do meio-dia é de segunda a sexta-feira. Até amanhã e uma ótima tarde para você.